Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, nós estávamos lendo o Grande Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus, e agora iniciamos o capítulo 8. Por isso, a introdução do Evangelho de hoje diz assim: tendo Jesus descido do monte. Terminou esse grande ensinamento, onde Jesus fez, na realidade, uma fotografia, uma radiografia do seu coração, para ali colocar bem claro qual é o caminho dos cristãos, qual é o caminho do seguimento de Jesus. Ali, o povo começa a ter fé. Claro, é uma fé incipiente, ou seja, uma fé que está começando, é uma fé claudicante, uma fé ainda meio capenga, mancando, mas já é fé. E Jesus, que não somente está pregando para a multidão, para o povo, quer também, na sua infinita caridade, pregar para aqueles que irão condená-lo à morte, ou seja, para os chefes dos judeus, os sacerdotes. É o que nós vemos hoje no milagre da cura do leproso. O leproso se aproxima de Jesus, se ajoelha diante dele e faz ali uma profissão de fé belíssima: Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. Vejam, ele não diz: Senhor, se podes, purifica-me. Não, não. Ele atesta que Jesus tem esse poder. Agora, se queres. A primeira coisa, que exemplo sublime de oração, né? Ou seja, é a oração que todos nós deveríamos fazer. Todos nós deveríamos rezar desta maneira, sempre pedindo as coisas, pedindo com franqueza, com parresia, mas ao mesmo tempo pedindo com piedade, com confiança filial, sabendo que Deus é meu amigo. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o dom que Ele quer me dar. Nossa oração é isso, nossa oração é pedir a Deus o que nós achamos que é bom, mas não temos muita certeza, mas nós temos certeza da bondade dEle. Eu não sei se é bom ser curado de lepra, mas eu sei que o coração de Jesus é bom. Ele tem o poder. Se for bom, Ele vai querer também. Se estiver nas bondades de Deus, Ele irá querer, e eu peço. Se queres, tens o poder de me purificar. Pois bem, e Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica limpo. Quando uma pessoa tocava num leproso, ela ficava impura. Jesus é o contrário. Ele toca e o leproso fica puro. Poder, de Jesus é ali atestado com muita clareza. E este sinal que Jesus fez, Ele fez, sim, com caridade para com o leproso, mas fez também com caridade para os sacerdotes de Jerusalém. Vejam, Jesus, no alto da montanha, estava lá pregando, fez o seu sermão, as pessoas começam a crer, etc. Jesus já tem os olhos em Jerusalém. E se Ele puder fazer algo para converter os sacerdotes, Ele já começa a fazer desde agora. Porque, claro, nós sabemos que os sumos sacerdotes, doutores da lei, fariseus, irão condenar Jesus, mas não quer dizer que todos irão condenar Jesus. Certamente, alguns deles se converteram. Nós temos, por exemplo, Nicodemos, que procurou Jesus na calada da noite. Então, algumas desses líderes dos judeus se converteram, e se converteram porque Jesus, na sua caridade infinita, quis convertê-los. E eles se abriram a essa conversão. Então, Jesus dá a ordem ao leproso: não digas nada a ninguém, mas vai, mostrar-te ao sacerdote. E faz a oferta que Moisés ordenou. Para quê? Para servir de testemunho para eles. Vejam, os sinais de Deus, as intervenções de Deus na nossa vida, sempre são, para nós, causa de erguimento ou de ruína. De nós sairmos disso tudo melhor ou piores. Diante daquele leproso que se apresenta aos sacerdotes do templo de Jerusalém, purificado, certamente os sacerdotes perguntaram, mas quem fez isso com você? Quem foi que causou isso em você? E Jesus havia proibido ao leproso de não dizer isto a ninguém, a não ser ao sacerdote, para que lhe sirva de testemunho. Foi Jesus. Jesus, suprema caridade. Se Jesus quisesse simplesmente evitar confusão, se Jesus quisesse simplesmente se poupar, ele iria dizer, numa mentalidade carnal e mercadológica, o seguinte: vai, leproso curado, conta para todo mundo, só não vai lá em Jerusalém, tá? Não vai lá cutucar a onça com a vara curta, porque são eles que vão me matar. Então deixa que os outros creiam em mim, mas eles não. Jesus faz o contrário. Jesus diz, não conte a ninguém, mas vai e conta aos sacerdotes, porque eles eu preciso convertê-los por primeiro, preciso exercer a caridade por primeiro, eu preciso amá-los por primeiro. A esse povo que já está recebendo a minha doutrina, eles irão ficar sabendo mais cedo ou mais tarde quem eu sou e como o leproso que já tem fé e diz, tu podes, né? Mas agora é necessário que também os inimigos recebam a verdade da fé. Então, meus queridos, que maravilha a caridade de Cristo, o seu coração bendito, seu coração de amor que ama os inimigos e quer que eles tenham fé. Também nós precisamos ter essa mesma atitude. Também nós, no mundo atual, temos tantos inimigos da Igreja, tantos inimigos da doutrina de Cristo. Precisamos rezar para que eles se convertam, para que eles encontrem a verdade e se lhes abram as portas do céu. Então vamos rezar, rezar muito, para que eles recebam o testemunho da luz da verdade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.